أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Foi o Suba. É em essa redessa. Namashimad Ad, 23. Moshe Mohammed Adil, atual mestre da Orna Shibandi, conta neste Surba, fazendo essa fala inspirada, que um sultão estava tentando obrigar algum wali, a um amigo íntimo de Allah subhanahu wa ta'ala, a se tornar um juiz dele. Mas os awliya, quer dizer, os amigos íntimos, os amigos de Allah não queriam cargos, status. Nós temos estudos sobre os awliya, o que é um wali. Continuando, esses tipos de awliya não podem fazer nada que oprima as pessoas. Eles são pessoas misericordiosas. Eles não aceitam fazer isso. Mesmo que o sultão diga isso, há um sultão maior que ele, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Ele, subhanahu wa ta'ala, perguntará sobre isso aos awliya. Os soldados do sultão espancaram Abu Hanifa todos os dias para que ele aceitasse ser o juiz do sultão. Nós temos um estudo sobre a história de Abu Hanifa. Mas, no final, o sultão, só contextualizando, Abu Hanifa é quem desenvolveu a Madhhab de Fiqh Hanafi, quer dizer, a escola de jurisprudência Hanafi, que é a escola de jurisprudência mais ampla, mais difundida dentro do Islã sunita clássico, que é a que nós seguimos. Né? Continuando, mas no final, o sultão tinha medo do povo, pois Sayyidina Abu Hanifa era muito amado pelo povo. Sayyidina Abu Hanifa estava com Sayyidina Iman Jafar as-Sadiq. Nós temos estudo sobre Jafar as-Sadiq também. Ele estudou 2 anos na tarika, na nossa tarika, na tarika chamada hoje Naqshbandi. Nós temos estudo sobre tarika e temos estudo sobre o que é a Naqshbandi. E nossa silsila, quer dizer, em nossa corrente de transmissão de conhecimentos, Sayyidina Jafar as-Sadiq era um desses imames e ele o ensinou. E com isso, o sultão o expulsou. Depois disso, eles o veneraram e ele se tornou shahid, quer dizer, um mártir. Mesmo assim, ele ficou feliz por ter assumido a grande responsabilidade e por ter sido misericordioso com o povo. Esse é o verdadeiro Islã, os verdadeiros homens de Allah subhanahu wa ta'ala, os amados de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos eles são assim. Quer dizer, ele está dizendo que todos os verdadeiros awliya são assim. Eles dariam suas vidas para Allah subhanahu wa ta'ala e para alegrar Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o verdadeiro Islã. Nós temos um estudo sobre o verdadeiro Islã. Sayyidina Sufyan al-Thawri também é um deles. Então, nós, primeiramente, vamos comentar sobre o Imam Sufyan al-Thawri, que foi um tabi'un, né, das primeiras gerações, depois da morte do profeta Muhammad, ele é um imã mustahid. Ele criou uma Madhhab Thawri, que já foi extinta, essa Madhhab. Ele escreveu um dos primeiros livros expondo qual é a crença básica do Islã sunita. Nós temos um estudo sobre esse livro dele, que ele descreve quais são as crenças básicas do sunismo. Então, essas crenças básicas do sunismo elas são compartilhadas ainda hoje pelas Aqida, pelas escolas de crença do sunismo clássico. Mas voltando ao texto, esses personagens citados são verdadeiros muçulmanos e são exemplos para nós. Por isso nós estudamos a história da vida deles. E o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que os melhores muçulmanos eram das gerações dele e das próximas seguintes. Nós aprendemos o verdadeiro Islã com esses verdadeiros muçulmanos. Eles são aqueles que disseram o que é o Islã sunita. E daí surgiu os Ahlus Sunnah wal Jamaah, quer dizer, os muçulmanos sunitas clássicos, aqueles que seguem uma única das 4 escolas válidas de fiqh, de jurisprudência, e uma das 2 aqidas mais comuns, que é a Sharia Maturidi, apesar que existem 3 aqidas, 3 escolas de jurisprudência mais comuns dentro do sunismo clássico. Nós, Naqshbandi, seguimos a Aqida Maturidi, que é seguida por mais de 70% dos muçulmanos sunitas do mundo. Nós já temos um estudo sobre a Aqida Maturidi em relação a ela ser a base principal, né, do Islã, e a algumas coisas relacionadas a ela. Enfim, como esse assunto é importante, então a aula de hoje é sobre a Aqida Maturidi. Vamos entender um pouco mais sobre ela, inshallah. No estudo anterior que nós temos sobre a Aqida Maturidi, nós mostramos todo o respaldo da Maturidi, que ela é seguida por 70% dos muçulmanos sunitas do mundo, e comentamos sobre a Conferência Internacional Maturidi de 2020, que tiveram presentes centenas de muftis, quer dizer, doutores em Islã, notadamente os mais influentes ulemas da Universidade de Al-Azhar do Egito também estiveram presentes nessa conferência, que essa universidade é a mais tradicional universidade sunita do mundo, né? Então, o primeiro estudo que nós temos é sobre esse embasamento muito amplo, muito diversificado de grandes ulemas sobre a Aqida Maturidi, né? Hoje falaremos um pouco da história e de algumas crenças da Aqida Maturidi e, consequentemente, as crenças dominantes do Islã sunita clássico. Os falsos sunitas, wahhabis e salafis, que dizem que o sufismo não faz parte do sunismo, se complicam para explicar as coisas, né, do Islã quando se deparam com as informações que serão trazidas por aqui hoje. Então, vamos lá. A Aqida Maturidi é uma escola de teologia islâmica. É uma Aqida, que foi fundada pelo imã Abu Mansur al-Maturidi no século IX, que estava no Uzbequistão. Os Maturidis acreditam que o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala pode ser alcançado através da razão e da revelação. Quer dizer, da razão e do que está escrito no Corão, né? E que a fé é composta por crença e ação. Eles também acreditam que os awliya, amigos de Allah, são aqueles que são mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala e que recebem sua ajuda e proteção. Então, os awliya são sufis. Os maturides acreditam que os awliya são capazes de fazer milagres, karamat. Nós temos estudo sobre karamat. Mas que esses milagres não são uma prova de sua divindade. Obviamente, né? Os sufis ou os awliya não são divinos, não são dignos de adoração ou qualquer coisa assim. Se fazem milagres é porque Allah subhanahu wa ta'ala lhes concede de seu poder, pois todos os awliya acreditam em la hawla wa la quwwata illa billah, todo poder e glória vem somente de Allah. Então, continuando, os maturides também acreditam que os awliya são capazes de interceder pelos crentes no dia do juízo final. Mas essa intercessão não é obrigatória para Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é, Allah subhanahu wa ta'ala pode não levar em conta a intercessão dos awliya no dia do juízo. Os maturides acreditam que os awliya devem ser respeitados e honrados, mas que eles não devem ser adorados, como nós comentamos já. Eles também acreditam que os awliya não são perfeitos e que podem cometer erros. Os maturides acreditam que os awliya são um exemplo para os crentes e que eles devem ser imitados em suas boas ações. Eles também acreditam que os awliya podem ajudar os crentes a se aproximarem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que tudo até aqui dito sobre os awliya o que afirma a Aqida Maturidi, né, respalda por completo o sufismo. Então, nós temos tudo sobre o que é o sufismo. Vamos comentar um pouco mais adiante. A escola de pensamento maturidia, ou maturidi, é baseada nos 5 princípios a seguir, no Tawhid, que é a unicidade de Deus, de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos aproximadamente 7 estudos sobre Tawhid. Quem quiser pode solicitar todos esses estudos que nós estamos mencionando. O segundo princípio que baseia a Aqida Maturidi é Risalah, a missão profética de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O terceiro princípio da Aqida Maturidi é Nubuwah, a missão profética dos profetas anteriores. O quarto princípio da Aqida Maturidi é Adallah, a justiça de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos tudo sobre isso. E o quinto princípio aqui da Maturidi é o Ihtilaf, a permissibilidade do desacordo em questão de fiqh, de jurisprudência. Quer dizer, nós temos tudo sobre isso também, mas só abrindo parênteses para comentar, é que é possível ter diferentes opiniões sobre fiqh, sobre jurisprudência, dentro de uma própria escola de jurisprudência. E que a pessoa que segue uma escola de jurisprudência, ela pode seguir, nesse caso, uma das duas opiniões divergentes que existem dentro de uma mesma escola de jurisprudência. Isso é algo muito importante, mas enfim, tá nesse estudo aí, quem quiser se aprofundar. A escola de pensamento maturidia, ou maturidi, é caracterizada por sua ênfase no uso da razão e da lógica na compreensão da fé islâmica. Eles acreditam que a razão e a revelação, ou Alcorão, não estão em conflito, mas sim se complementam. Os maturidia também acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala é justo e misericordioso e que ele não criaria seres humanos com a capacidade de raciocinar se não pretendesse que eles a usassem. A escola de pensamento maturidia é a escola de pensamento dominante da Ásia Central e também é encontrado em números significativos e também é dominante, né, em outras partes do mundo, como na Turquia, Azerbaijão e na Índia. A Aqida Maturidi também é conhecida por seu foco na ética e na moralidade, e por seu compromisso com a paz e a tolerância. Voltando a falar do sufismo, o sufismo ou tasawuf é um termo geral para uma variedade de conhecimentos dentro do Islã que enfatizam a espiritualidade islâmica. Os sufis acreditam que a verdadeira compreensão do Islã vem através da experiência pessoal e da comunhão com Allah subhanahu wa ta'ala. A Aqida Maturidi e o sufismo têm uma longa história de interação e intercessão. Muitos sufis foram influenciados pelos ensinamentos da Aqida Maturidi e muitos muçulmanos maturides praticam o sufismo até hoje. E todo o longo da história do Islã, desde lá dos primórdios do Islã, século 8, 9, até hoje isso é assim. Os muçulmanos maturidi acreditam que o sufismo, ou tasawuf, é uma forma legítima de prática islâmica, pois está baseado na Aqida Maturidi ou na Aqida Ash'ari. E obrigatoriamente em uma das quatro escolas de fiqh, de jurisprudência. A Aqida Maturidi e o sufismo têm um papel importante na história do Islã e continuam a ser importantes para milhões de muçulmanos na atualidade. A maturidia é a aqida principal do sunismo. Mas entendamos a diferença dela para a aqida Ash'ari, que é a outra aqida muito difundida do sunismo. Mas a gente vai ver que tem uma outra ainda. Lembrando que para o sunismo clássico, o wahabismo e o salafismo não são sunismo. Por isso, não comentaremos a visão deles do Islã aqui, porque a gente está falando sobre o sunismo. A Aqida Ash'ari também diz que o sufismo é uma ciência islâmica e que o sufismo faz parte do sunismo. Então vamos ver algumas diferenças entre essas duas Aqidas. Então nós temos a Aqida Maturidi, que nós comentamos bastante aqui, que é o foco do nosso estudo de hoje. E a Aqida Ash'ari é a outra Aqida mais difundida dentro do Islã, bem menor ainda que a Maturidi, mas é a mais difundida depois da Maturidi. Então nós vamos ver algumas diferenças entre essas duas escolas, as duas escolas mais difundidas do sunismo clássico, do Islã sunita. Então, sobre o livre-arbítrio. Ambas as escolas, a Maturidi e a Ash'ari, acreditam que os seres humanos têm o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. No entanto, a Aqida Ash'ari acredita que os seres humanos têm a capacidade de escolher livremente, sem nenhuma influência externa. A Aqida Maturidi, por outro lado, acredita que a capacidade de escolha dos seres humanos é limitada e que suas escolhas são influenciadas por uma variedade de fatores, incluindo a sua natureza humana, suas experiências e seu ambiente. Mas ambas afirmam que Allah subhanahu wa ta'ala é onisciente e já sabe de antemão o que iremos escolher. Por isso, né, que o nosso destino está escrito, que é um dos seis pilares da crença islâmica, que é o Qadr, o decreto. Então, agora sobre a recompensa e a punição. Ambas as escolas acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala recompensará os justos e punirá os injustos no dia do juízo. No entanto, a Aqida Ash'ari acredita que a recompensa e a punição de Allah subhanahu wa ta'ala são justas, mesmo que os seres humanos não entendam porque eles estão sendo recompensados ou punidos. Já aqui da Maturidi, por outro lado, acredita que a recompensa e a punição de Allah subhanahu wa ta'ala são justas, mas que os seres humanos devem ser capazes de entender porque eles estão sendo recompensados ou punidos. Em outras palavras, Allah subhanahu wa ta'ala vai dosar a recompensa e a punição de acordo com a compreensão daqueles que estão sendo recompensados ou punidos, né? Então, sobre os 99 nomes de Allah, ou sobre os 99 atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. A escola Maturidi acredita que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são reais e distintos de sua essência. Esses atributos não são criados, mas são eternos e imutáveis. Já a escola Ash'ari, por outro lado, acredita que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são reais em si mesmos, mas são simplesmente nomes que usamos para descrever a sua essência. Sobre o Alcorão, a Aqida Maturidi acredita que o Alcorão foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala. Já a Aqida Ash'ari, por outro lado, acredita que o Alcorão é incriado e eterno. Sobre a interpretação do Alcorão, a Aqida Maturidi enfatiza o uso da razão na compreensão dos assuntos religiosos, enquanto a Aqida Ash'ari coloca mais ênfase na autoridade da revelação. A Aqida Maturidi é seguida pelos muçulmanos sunitas que seguem a Madhab de Fiqh Hanafi e a Fiqh Maliki, quer dizer, as escolas de jurisprudência Hanafi e jurisprudência Maliki, que é a grande maioria dos sunitas no mundo. A Aqida Ash'ari é seguida pelos muçulmanos sunitas que seguem a Madhab de Fiqh Shafi, quer dizer, a escola de jurisprudência Shafi, que é a dominante aqui no Brasil, né? E ainda existe a Aqida Athari, que é a mais conservadora das escolas teológicas, que diz que a única interpretação válida é o texto, é a literalidade dos textos do Alcorão, que é a crença seguida pelos da Madhab Hanbali, que é outra escola de jurisprudência válida. Essa última, Madhab Hanbali e a Aqida Athari, é bem minoritária e a cada dia se extingue mais, pois os salafis wahhabis, que não seguem nenhuma escola de Aqida e de Fiqh, se tornaram a grande maioria dos países da Península Arábica, que era onde existia com mais força a Aqida Athari. As duas escolas teológicas, Maturidi e Ash'ari, compartilham muitas das mesmas crenças e ensinamentos básicos. São diferentes por algumas poucas visões diferentes que nós vimos, algumas delas as principais, e ambas as escolas desempenharam um papel importante no desenvolvimento do Islã sunita. Como são muito semelhantes, estão as duas baixo o mesmo guarda-chuva chamado Islã sunita clássico, que Allah subhanahu wa ta'ala nos traga a clareza do Islã sempre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.